apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Um abraço, amigo. Aqui estamos novamente, graças a Deus. Aqui temos uma cartinha que vem da cidade de Vista Alegre, Rondônia. É com muito prazer que escrevo para este programa Através da Bíblia, para dizer que ele tem sido uma bênção na minha vida. Suas palavras enchem o meu coração de alegria. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado e volte a nos escrever. Vamos lembrar o endereço dentro de aproximadamente 30 minutos, para que outras pessoas também nos escrevam.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos iniciando hoje o nosso estudo na pequena epístola de Paulo a Tito. E a nossa oração é que Deus use o nosso contato com este pequeno livro para nos falar ao coração e nos edificar no Senhor. Esta é uma das epístolas mais preciosas da autoria do grande apóstolo Paulo. Há dois jovens pregadores que Paulo teve o privilégio de levar ao Senhor. A esses dois jovens pregadores, Paulo chama de meus filhos na fé. São dois filhos espirituais de Paulo. Ambos foram salvos por instrumentalidade de Paulo. Eles conheceram a Cristo por instrumentalidade de Paulo, Timóteo e Tito. Paulo escreveu para esses dois irmãos. Nós já estudamos as duas epístolas de Paulo a Timóteo. E agora estamos introduzindo nosso estudo na epístola de Paulo a Tito. Estas epístolas, amigos, são chamadas epístolas pastorais. Por meio delas, Paulo dá instruções aos jovens pregadores a respeito da igreja local. Estas epístolas são preciosas porque hoje nós temos tantos cursos, tantos diplomas, tanta instrução, tantos ensinos sobre igrejas locais. E somente essas três epístolas nos falam a respeito da igreja local. Nós temos livrarias cheias de livros que falam sobre as igrejas locais. Se os livros que são escritos sobre este assunto não forem baseados nestas epístolas, então eles têm pouco valor. É Deus que sabe falar sobre as igrejas locais? Muitos livros escritos falam sobre a igreja como sistema, como organização, mas Deus nos fala na sua palavra sobre o aspecto espiritual da igreja, sobre a pureza da doutrina da igreja. O apóstolo Paulo, a maior figura da igreja, a maior figura do cristianismo, o maior cristão de todos os tempos, mostra a verdade de modo divinamente inspirado aos seus dois filhos na fé, Timóteo e Tito. Então podemos dizer que a última palavra sobre igreja local nós temos aqui, nestas epístolas. Nós conhecemos, prezado amigo, muito pouco a respeito de Tito. Aliás, não somente a respeito de Tito, mas também a respeito de Timóteo. Conhecemos muito pouco a respeito deles. Agora, Tito era um homem assim mais forte do que Timóteo, tanto no espírito como no físico. Eram ambos jovens. Paulo diz menos a Tito a respeito dos negócios da igreja, certamente porque Tito era mais experiente do que Timóteo. Tito tinha uma personalidade mais firme, mais viril. Timóteo foi um jovem judeu circuncidado por Paulo, mas Tito era um gentio e Paulo certamente recusou-se circuncidá-lo. Paulo diz na sua epístola aos Gálatas que levou Tito com ele a Jerusalém e, sendo gentio, não permitiu que ele fosse circuncidado. Mas, sendo Timóteo judeu, foi circuncidado quando esteve com Paulo. Mas se a circuncisão era importante para Timóteo no sentido espiritual e religioso, porque não era para Tito? E se não era para Tito, por que era para Timóteo? Bem, amigo, Paulo mesmo responde esta pergunta quando ele diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Quer dizer, qualquer aspecto litúrgico ou formalístico do culto não tem muito ou nenhum valor se não houver um coração salvo. Nós muitas vezes estamos fazendo muita questão desta ou daquela cerimônia, esquecidos desse fato aqui, que é tão importante, que o importante mesmo, o que vale mesmo, é ser uma nova criatura. Há muitos ramos cristãos, ramos do cristianismo, que dão um valor exagerado às cerimônias, aos sacramentos e a outros aspectos exteriores da religião. O Espírito de Deus está chamando a toda a gente para refletir nesta verdade que Paulo diz aqui. Ele diz, pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Paulo consentiu na circuncisão de Timóteo, porque ele era filho de uma judia, mas também porque Timóteo pregava nas sinagogas dos judeus. Mas quando quiseram que Tito fosse circuncidado, Paulo se opôs a isto. O importante, amigo, não é a cerimônia disto ou daquilo, mas o ser nova criatura. É a experiência com Cristo, é a comunhão com Deus, é a vida no Senhor, é o coração regenerado, é a natureza transformada pelo poder do Evangelho, é ser uma nova criatura. Há muitas religiões e seitas por aí depositando a sua fé nas coisas, nas cerimônias, nos sacramentos, nas liturgias, nos objetos de culto, imagens, velas, coisas assim, ídolos. Mas Paulo diz que a coisa realmente importante é ser uma nova criatura, é ser regenerado, é ser um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, é ser uma pessoa salva pelo sangue do Cordeiro. Creio que poucas coisas são mais perigosas na religião cristã do que essa transferência da fé em Cristo para as cerimônias cristãs. Tem gente que, em vez de crer em Jesus, depositar a sua fé em Cristo para a sua salvação, não. Está depositando a sua fé nas cerimônias religiosas, nos sacramentos e coisas assim. Paulo estava bem instruído a respeito disso. As cerimônias cristãs têm o seu lugar no culto, no serviço do Senhor, tudo bem. Mas devemos ter cuidado para não exagerar a importância que nós damos a essas cerimônias em detrimento da fé que salva o homem, da fé salvadora. Uma vez por outra, estou me encontrando com pessoas que dizem que são membros de uma igreja viva, de uma igreja do Novo Testamento. Quer dizer, são membros de uma igreja que está vivendo uma realidade viva do poder do Espírito de Deus. Nós esperamos que isso seja uma gloriosa verdade. Algumas igrejas vivendo a realidade do poder da palavra do Senhor, o Espírito de Deus hoje, que maravilha. Mas não são muitas. Agora você pode perguntar, o que é uma igreja bíblica, uma igreja do Novo Testamento? Creio que a resposta nós vamos encontrar nesta epístola que nós estamos estudando agora, a epístola de Paulo a Tito. Aqui nós vamos ver que uma igreja ideal, uma igreja cuja organização funciona dentro da ordem bíblica e cristã, tem uma doutrina sã, tem uma vida pura, está pronta para fazer qualquer trabalho para o Senhor. Nós vamos ver que uma igreja local, uma igreja ideal, uma igreja cristã, tem essas qualidades aqui na epístola de Paulo a Tito. Na epístola a Timóteo, a ênfase é posta no ensino e na doutrina pura. No ensino e na doutrina pura. Enquanto aqui em Tito, a ênfase é posta na importância que Deus dá à ordem e à conduta na igreja. Isso nós vemos claramente desde o início desta epístola. Vejamos, só para você ver, aqui os primeiros 5 versículos do capítulo 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Como é claro aqui, amigo, Paulo acha que uma igreja cristã deve estar em ordem. Mas não é propriamente que ele acha, mas é o que Deus quer. É o que Deus exige de Paulo, de Tito, de nós. Paulo e Tito estiveram juntos na ilha de Creta. Foi nesse tempo que Paulo deixou Tito em Creta. Nós não conhecemos muito sobre a história da igreja primitiva. Este fato aqui, de Paulo ter estado em Creta, o livro de Atos não registra. Atos é um livro que conta a história da igreja primitiva. Mas é um livro que não diz tudo, é claro. Nós sabemos que o apóstolo Pedro ocupa as páginas dos primeiros capítulos, ou melhor, da primeira parte de Atos. E o apóstolo Paulo ocupa a segunda parte. Nós não temos aqui todo o ministério de Pedro, como não temos todo o ministério de Paulo. Mas tudo indica que Paulo esteve durante um certo tempo pregando o Evangelho e doutrinando na ilha de Creta, juntamente com Tito. Quanto tempo Paulo passou lá servindo ao Senhor, nós não sabemos. Mas depois de um certo tempo, o apóstolo se retirou e foi para um outro lugar. E foi quando escreveu para Tito, dando as instruções que eram necessárias ao jovem ministro na direção do trabalho daquela igreja local. Daí vemos o grande cuidado que o apóstolo tinha com a igreja de Cristo, com o serviço do Senhor. Um dos pontos importantes da mensagem do apóstolo Paulo é a sua ênfase na segunda vinda de Cristo. Alguns chegam até a criticá-lo, dizendo que Paulo se apressou muito em pregar a segunda vinda de Cristo, já no seu tempo, durante o seu ministério. Mas essa crítica não procede, pois o que Paulo diz é que a igreja, ou cada crente, deve estar preparado para receber a Jesus na sua segunda vinda. Quando Cristo volta, nós não sabemos, ninguém sabe, o crente deve viver na expectativa gloriosa da segunda vinda de Cristo. E se isso era uma verdade tão importante nos dias de Paulo, muito mais o é para nós hoje. O autor aos Hebreus diz algo que é de grande atualidade para nós hoje. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Falando sobre a vinda de Cristo, Paulo diz na sua epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos apenas, amigo, três breves capítulos nesta epístola a Tito. No capítulo 1, nós temos a igreja como uma organização. Isso já mostramos. No capítulo 2, nós vamos falar sobre a igreja ensinando e pregando a palavra de Deus. No versículo 1 do capítulo 2, lemos: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A igreja precisa ser sã na fé, pura na doutrina e pura na fé. No capítulo 3, nós temos a igreja realizando boas obras. No versículo 1 do capítulo 3, nós lemos: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, amigo, aqui está o quadro da igreja local, a igreja cristã local. Nós podemos dizer que a igreja é salva pela graça. Vive pela graça e demonstra sua fé ao mundo por suas obras. É isso que nós podemos entender aqui pelo que o apóstolo diz. Os cristãos verdadeiros devem estar prontos para toda boa obra. Em nossos dias não há muitas igrejas vivendo segundo esta orientação aqui. São três ênfases importantes. A igreja de Cristo deve, antes de tudo, estar em ordem. Esta é a primeira coisa. Paulo diz na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, que tudo deve ser feito com ordem e decência. Não há muita ordem na igreja dos nossos dias. É preciso que haja ordem na igreja, seja a igreja grande ou pequena, seja na cidade, seja no campo. Há pouca ordem nas igrejas hoje, lamentavelmente. Às vezes uma igreja tem um pastor muito bom, mas não tem uma igreja em ordem. Temos encontrado igrejas que têm bons oficiais, mas eles não estão muito preocupados com a ordem dentro da igreja. Não pode haver igreja abençoada quando não há ordem, quando não há decência na igreja. Essa questão de ordem não é um assunto facultativo que a igreja resolve manter ou não, conforme o seu interesse ou a sua decisão. Não. Tudo deve ser feito com ordem e decência, porque Deus assim requer, porque Deus assim exige. Depois vem, prezado amigo, o caso da doutrinação. É a grande marca da igreja cristã, a sã doutrina. A doutrina e o ensino puro. Há muitas igrejas por aí fazendo pouco caso da doutrina. Há muitas igrejas que já há muito deixaram de ser cristãs, porque se relaxaram na questão da doutrina. Muitos líderes introduziram em suas próprias igrejas os seus ensinos humanos, as ideias dos homens, os sopros do mundo. São líderes que não estão preocupados com a vontade de Deus e com a verdade de Deus. Quem não se incomodam com o que Deus diz na sua palavra, não estão interessados em ouvir a voz de Deus. Paulo diz aqui, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Alguns desses líderes que são chamados, que se dizem cristãos, estão deixando as igrejas desorientadas, sem saberem qual é a sua missão na terra. Há igrejas por aí completamente envolvidas com as coisas temporais e passageiras, fazendo política, subversão, greves, quando pouco ou nada estão fazendo pelo bem-estar espiritual do povo. Muitos vivem numa verdadeira miséria espiritual, sem orientação bíblica, sem orientação evangélica cristã, sem a ajuda espiritual de Deus, sem a comunhão com o Senhor, sem fé, sem esperança, sem salvação. Por quê? Porque o povo não recebe a sã doutrina. A verdade de Deus não está sendo apresentada. Os seus líderes perderam o contato com a palavra de Deus. Estão agora preocupados com as coisas meramente temporais. Estão agora engajados com os assuntos políticos, onde já estão aqueles que por isso foram preparados pelo próprio Deus. Pois todas as autoridades foram constituídas por Deus no Estado, na cidade, para o bem do povo. Há muitos líderes religiosos que acham que foram chamados para fazer o serviço de Deus e ainda fazer o serviço de César. Querem abarcar o serviço da igreja e também abarcar o serviço do Estado ao mesmo tempo. Nós sabemos que Paulo mandou que obedecêssemos às autoridades, porque foram constituídas por Deus, Paulo diz. Mandou que orássemos pelas autoridades, pelos reis. Mas não nos consta na Bíblia que tivéssemos recebido assim uma ordem para fazer serviço que é da alçada do Estado, quer dizer, os ministros de Deus. Estou me referindo aqui aos ministros de Deus. Ora, a sã doutrina deve manter a igreja no seu lugar, no seu posto de guia espiritual dos povos. A igreja tem o seu lugar no seu aspecto prático das boas obras. Boas obras não é fazer greve, não é participar da política do mundo, não é subverter a ordem em nome deste ou daquele partido, em nome deste ou daquele ideal ou ideologia, mas é fazer uma obra de amor, assistir aos pobres, aos necessitados, aos órfãos, usando os recursos, as riquezas que Deus nos tem dado, sem criar problemas. Há muita gente por aí querendo resolver problemas, criando outros, e criando outros maiores. Quer dizer, faz aqui, por exemplo, um bem em detrimento de outros. Promover a justiça social é algo muito delicado. É tanto que com a idade que tem o mundo, ainda não se conseguiu a justiça social em nenhum país. Só quando Cristo voltar, nós teremos um mundo justo e bom. Até lá, esperamos que os Césares e os seus assessores façam o melhor em prol da justiça e da paz do mundo. E nós, da igreja, devemos orar pelas autoridades, pelos governantes, pelos reis, pelos presidentes, por aqueles que foram constituídos por Deus como autoridades para governar o país, o Estado, a cidade. E a igreja deve se colocar no seu verdadeiro lugar de missionária, de anunciadora da mensagem da salvação, fazendo as boas obras, que são os atos da fé evangélica. Não apenas dividindo o seu pão com os pobres, mas levando uma palavra de salvação, de edificação, de conforto aos pobres de espírito, aos espiritualmente indigentes e miseráveis, de todas as classes sociais, pois é na área espiritual onde nós encontramos a maior necessidade, a maior pobreza, a maior carência, a maior miséria, pois o homem pobre, materialmente falando, como também o rico, são igualmente pobres espiritualmente falando. De forma que a fome espiritual é maior, muito maior do que a fome material, pois abrange uma dimensão muito maior. Todos os homens são espiritualmente necessitados. Se a igreja sai da sua posição de fornecedora do pão espiritual, então ai do mundo. Jesus disse a Satanás, e também lembra a todos nós, através da sua palavra, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claro que Jesus quer que todos estejam bem alimentados, que todos estejam bem assistidos. Por isso que Deus constitui as autoridades. As autoridades têm uma grande responsabilidade. Deus quer que todos sejam socialmente bem protegidos, bem assistidos. É o plano de Deus. O Estado, o país, as autoridades, os governantes receberam de Deus a incumbência de satisfazer este lado. Ou o Estado não foi estabelecido por Deus. Ou as autoridades não foram estabelecidas por Deus. Foram sim. É o que nos diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Cabe aos poderes públicos cuidarem dos negócios temporais dos povos. E cabe à igreja de Cristo cuidar dos negócios espirituais, cumprir também com seus deveres perante Deus, pois nada mais ilusório e perigoso do que a igreja deixar o seu campo espiritual e procurar abarcar a responsabilidade do Estado, alegando que o Estado não está cumprindo honesta ou satisfatoriamente com seus deveres políticos e sociais. E a igreja, o que tem feito no seu próprio campo espiritual? O povo está bem alimentado espiritualmente? O povo está bem assistido cristamente? O povo está bem orientado no sentido da família, do lar? Não há falhas na ordem, no ensino e na pregação da palavra, na prática das obras de fé, que é a demonstração do amor em todos os aspectos cristãos? Levar conforto, esperança, paz, direção e fé aos corações de todos aqueles que estão sofrendo angústias espirituais, tanto na favela como no palácio? Jesus está dizendo mais do que nunca a todos nós: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há uma necessidade muito grande do aperfeiçoamento do povo de Deus. Existe uma desorientação quase que generalizada na sociedade no que se refere à vida cristã, no que se refere aos deveres cristãos, aos deveres espirituais. E o povo assim desorientado espiritualmente é tudo isso em detrimento, em prejuízo do próprio Estado, da própria sociedade, do próprio povo. De forma que é de se perguntar quem é que está falhando. Se são as autoridades políticas, se são os governantes, ou se são os líderes espirituais, os líderes religiosos. O apóstolo Paulo, falando na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, ele mostra o dever da igreja, que é o dever do aperfeiçoamento dos cristãos, dos fiéis. Então, o apóstolo diz assim: e ele mesmo concedeu, quer dizer, Deus concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Continua dizendo Paulo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento da vida de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, como vemos aqui, amigo, o ideal de Deus para a igreja, a missão que Deus entregou à igreja, é exatamente essa do aperfeiçoamento espiritual dos santos. Orientar os santos, edificar, doutrinar, ensinar os santos, encaminhar os cristãos àquela perfeição, vamos dizer assim, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. De forma que esse é o dever da igreja. Será que a igreja está cumprindo com esses deveres? Ou ela está preocupada apenas com o fato dos governantes não estarem cumprindo com seus deveres? Será que os problemas morais, os problemas sociais, não têm como causa a deficiência da fé, a deficiência espiritual da igreja, do povo que se diz cristão? Já se disse que a igreja, amigo, é a consciência do Estado. Mas eu acho que a igreja só é a consciência do Estado quando ela realmente está em boas condições, quando ela está cumprindo com seu papel, quando ela está vivendo de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Bem, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.